A mini cimeira do chefe de Estado e do Governo da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, realizada esta semana em Luanda, recomendou o reforço da cooperação regional e internacional na identificação e neutralização dos chefes das forças rebeldes ativas na região. Na mesma ocasião, os chefes de Estado decidiram ainda adotar uma abordagem global na luta contra as forças negativas, tendo em conta o papel da exploração e da comercialização ilegal de recursos naturais ou o financiamento das suas atividades, bem como a aplicação de sanções políticas e económicas. Na abertura da mini-cimeira sobre a região dos Grandes Lagos, José Eduardo dos Santos afirmou que neste encontro deveriam sair medidas que neutralizem as forças negativas que ainda subsistem à revelia de todas as decisões até agora tomadas sobre a República Democrática do Congo. O presidente angolano revelou ter recebido informações que ameaçam a paz e segurança na região dos Grandes Lagos e que requerem uma solução urgente. O ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, garante que a situação na região dos Grandes Lagos é calma, muito embora reconhecer a existência de grupos rebeldes.
Pois que elas têm dias contados. Agora só falta o ADF na aula, não é? Senão o M23 fugiu para o Uganda. O ADF na aula perdeu 90% da sua capacidade, mas as operações contra eles continuam, estão sendo levadas a cabo pelas Forças Armadas Congolesas.
Mas houve algumas acusações, trocas de acusações entre os Estados relativamente aos apoios que ainda estão a ser concedidos a essas forças rebeldes.
Quem está a apoiar? Não há trocas de acusações entre essas forças. Essas forças, algumas estão no território, a maior parte estão no território congolês. As Forças Armadas Congolesas levaram a cabo forças de uma operação e derrotaram primeiro o M23, agora estão a fazer uma operação contra o ADF na aula. Portanto, neste momento, a situação está calma e está assim. Portanto, há só um conflito contra o ADF e depois vai-se fazer uma operação contra o FDLR se ele quiser persistir na via militar. Mas eles emitiram a possibilidade de não quererem fazer guerra e adaptarem-se a um quadro político. Então, isso agora vai se ver, poderá ser um problema bilateral entre a República do Congo e a República do Ruanda.
O embaixador de Angola, acreditado na República Democrática do Congo, fala da existência de uma dezena de grupos de rebeldes no Congo Democrático. Emílio Guerra reconhece que a situação naquele país já esteve mais pior.
Cada uma dessas reuniões tem sempre um objetivo, né? E o objetivo maior é a busca da paz para a região, porque sem paz não há desenvolvimento. Então, sim.
E como é que avalia a situação político-militar nesse momento na RDC?
Mais no leste da RDC, porque as restantes partes da RDC não têm problemas nenhum. E é sobre isso que nós vamos falar, portanto, há uma certa calminha, a situação já não é tão tensa como no passado, mas há sempre qualquer coisa que preocupa, que é a presença de ainda algumas dezenas de movimentos rebeldes e não só. Podemos dividi-los em dois grupos, existem os nacionais e os estrangeiros. Então isto merece a atenção dos estadistas.
Para o analista político Vítor Aleixo, o mecanismo político e diplomático discutido nesta cimeira deve ter um efeito prático para se acautelar o recurso à força das armas.
Quando da cimeira de Luanda, né, por isso é que foi criado um comitê especial, né, quer dizer, que integra fundamentalmente os países que mais diretamente envolvidos, quer dizer, integra para além da Tanzânia, integra o Ruanda, o Uganda, né, e Angola, né. Fiquei a saber que a República do Congo, o Congo Brasileiro, não integra, né, não integra esse comitê criado, os Grandes Lagos, mas a presença de Sassou Nguesso é importante no sentido de, no âmbito daquela diplomacia ativa que Angola prometeu, fazer um envolvimento. Nós sabemos que pelo estado o estado delineado tanto da situação, deixa bem evidente que existe uma interferência que, se não é direta, pelo menos utiliza o Ruanda, né? Utiliza o território ruandês, né? E nós sabemos o quanto Sassou Nguesso pode jogar um papel sensibilizador para, junto de Paulo Kagame, pelo menos conseguir uma maior determinação, uma maior cooperação para que o conflito na RDC não continue a não conhecer tanta intensidade. E no caso concreto do Congo, da RDC, nós sabemos que têm sido dolorosas as relações de vizinhança entre esse país e o próprio Ruanda, né? Portanto, Ruanda e o próprio Uganda. Vamos ver até quando é que essa diplomacia dialogante vai fazer prevalecer, né? De forma a não se ativar a outra que foi focada pelo presidente Eduardo Santos, que quando esta não funciona, a militar tem de entrar em ação.
Sobre a intervenção militar no Congo Democrático, o ministro Jorge Chicote não descarta a possibilidade das Forças Armadas angolanas serem chamadas caso o diálogo político esteja esgotado.
Neste momento ainda não se trata de forças. Os chefes de Estado-Maior dos cinco países reuniram e acham que vão mobilizar forças para fazê-lo. Portanto, há já as forças das Nações Unidas, há as forças da Armadas do Congo e também temos a Brigada da MONUSCO. Eu acho que deverá ser suficiente. Se não for, vai-se mobilizar mais tropas e se o compromisso implica todos os países que participam, então se a Angola for solicitada, também terá que fazer. Mas de momento ainda não está implícito.
Só mais uma questão. Saem daqui soluções, pode-se dizer que rapidamente poder-se-á encontrar, digamos, a paz tão necessária, sobretudo na República Democrática do Congo, que centralizou do resto a conversa entre os chefes de Estado?
Não. Pois, trataram de questões específicas que são as que constam do comunicado, trataram também de várias questões bilaterais entre países que têm preocupações específicas em termos de segurança, e é isso que eu disse, que eles vão tratar alguns desses aspectos em termos bilaterais. Aquilo que são as grandes decisões contra o FDLR é aquilo que veio no comunicado. Portanto, foi uma boa cimeira, trabalhamos sobre todos os pontos importantes da cimeira.
A situação no Congo Democrático, Sr. Ministro, é ainda complexa?
Não, ela evoluiu consideravelmente, não é? Ela evoluiu consideravelmente, mas ainda decorrem operações militares neste momento.
A situação dos angolanos na República Democrática do Congo também foi abordada pelo embaixador Emílio Guerra. O diplomata angolano fala da retomada do processo de repatriamento.
Começou a operação de reconfirmação dos inscritos. Essa operação parou porque quando estava já em plena forma, vamos assim dizer, o Congo teve problemas. Foi na altura que o M23 acabava de ser derrotado, eles tiveram problemas lá, então ficamos sem contraparte para podermos tratar deste assunto. Hoje que a situação está pouco mais ou menos resolvida, retomamos o processo para vermos se podemos repatriar os nossos compatriotas o mais cedo possível.
Estamos a falar de quantos angolanos nessa altura?
Nesta altura estamos a falar de cerca de 35, 33 mil.
E prazos para a conclusão
desse? Não posso dizer os prazos porque não depende apenas dos angolanos, depende também da comunidade internacional, do Alto Comissariado para os Refugiados.
E em relação à regularização da situação dos angolanos que se mantiverem no Congo?
Depende também disso. Nós temos que resolver o problema deles. Angola tem que resolver o problema deles. Primeiro, a atribuição dos documentos angolanos, bilhetes de identidade e passaporte. Só mediante isto é que eles podem se inscrever, podem se considerar, podem tratar dos documentos de residência. Porque a não ser assim, vão ser considerados ilegais. e as consequências já conhecemos.
E existe alguma colaboração por parte das autoridades do Congo para a aceleração desse processo?
Depende mais de nós. O Congo deu-nos um prazo. Agora nós é que temos que acelerar para que no prazo determinado consigamos documentar os nossos cidadãos.
E esse prazo vai ser cumprido?
Depende de nós aqui. Eu estou ali na execução.
Para o analista Vítor Aleixo, a Minicimeira de Luanda veio confirmar, por outro lado, o papel ativo que Angola pretende assumir na região dos Grandes Lagos.
O próprio presidente Eduardo Santos referia que era necessário fazer uma presidência ativa, uma presidência dialogante. E nós não podemos perder de vista que os Grandes Lagos continuam a ser uma preocupação. Neste momento existem ainda problemas, temos a situação na RDC que não é pacífica, né? Mas que foi agravada agora com a situação na República Centro-Africana, né? Quer dizer, onde está uma instabilidade evidente, né? E se esse conflito na RCA permanecer, necessariamente influenciará negativamente a própria República Democrática do Congo. É preciso encontrar paz e segurança para depois falar em cooperação e desenvolvimento, senão sem isso não se faz absolutamente nada. Porque é preciso ter atenção que a República Centro-Africana, né, se a guerra, portanto, se o conflito se alastrar, pode produzir um fluxo de entrada de islamitas radicais que, para a RDC, e que tem reflexo necessariamente no nosso país. Nós não podemos perder de vista que nós temos uma fronteira muito grande com o Congo Democrático. E daí esta preocupação de Angola em tentar, digamos, equilibrar as forças de forma que a paz se torne de facto uma realidade. A RCA está distante, mas ao persistir o conflito, a continuar a instabilidade na RCA, vamos dizê-lo que é preocupante, porque a RCA pode influenciar positivo ou negativamente a situação na própria República Democrática do Congo, né? Quer dizer, é aquilo que eu disse, quer dizer, porque o conflito na RCA pode produzir um fluxo de islamistas radicais, né? para a República Democrática do Congo. E aí, né, entra de facto Angola, porque por causa da questão fronteiriça nós temos de estar muito atentos. Daí que é muito inteligente esse quadrinômio de paz, segurança, desenvolvimento e cooperação. Quer dizer, nós não podemos falar de desenvolvimento e cooperação se não tiver de facto assegurada a estabilidade, a segurança, né? Daí que a preocupação primária tem de ser fundamentalmente nisto, na resolução dessa questão de paz, dessa questão de segurança. Não digo que não existam interlocutores visíveis, quer dizer, o que é preciso primeiro é criar, e daí a força da cooperação, criar a confiança entre os dirigentes desses países, né? Porque se nós verificarmos o conflito na RDC, há muita influência de alguns países africanos, né? Quer dizer, na própria RCA não há uma coerência de atuação de alguns países. Primeiro é preciso criar esse diálogo, criar essa frontalidade de abordagem para poder existir confiança entre as partes, né? Fundamentalmente entre os países. Se não existir confiança entre os países, de facto é um bocadinho complicado. Essa continuidade dos encontros, e, aliás, eu acho que ainda ontem eu vi alguém a dizer que se esses encontros puderem ser com constância, com regularidade, há de chegar mais rapidamente a resultados, né? Porque é preciso apresentar factos, é preciso existir essa frontalidade. Nós sabemos de, inclusivamente, que já houve necessidade de várias cimeiras entre o presidente da RDC e do Ruanda, né? Portanto, do Paulo Kagame do Ruanda com Kabila, né? Quer dizer, já houve climas azedos entre o Ruanda e o Uganda. Portanto, é preciso, de facto, criar, como dizia o falecido Samora Machel, é preciso criar um quebra-gelo, de forma que possa haver, de facto, abordagens abertas. Isso consegue-se com diálogo, consegue-se com a diplomacia tem dois pontos. Tem aquela diplomacia que é do contacto permanente, do diálogo, né? E tem a outra mais radical que vai-se para confrontos militares, mas nesse momento acho que a primeira tem que ser eleita, né?
Vítor Aleixo, Jorge Chicote e Emílio Guerra foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.